Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Parte 3. Zero Arraial abandonado. Lembrou-me incendial. E por que eu não fez? Opuseram-se os donos das casas. Pobres humens e choraram quando os contei sobre Lioison e São do que lhes custou muito labor, muito fadiga. Antes lágrimas do que sangue. Veve ria ter incendiado o arraial. Não tive ânimo, demais receio uma revolta. Em nossas circunstâncias, o Ambrosio Caldeira, permita que Irio diga, deve-se ter ânimo para tudo, até abafar uma revolta. Ambrosio Caldeira deu um profundo suspiro. Antônio Francisco continuou. Estamos protegidos pelas muralhas do forte, as casas do arraial protegerão o inimigo. Abrigo contra abrigo, paredes contra paredes, trincheira contra trincheiras, é uma igualdade. Nós temos a posição, o inimigo tem o campo livre. É uma diferença, e contra nós. Destruído o arraial. Haveria diferença em nosso favor. Teremos o inimigo em campo raso. Pois que se abrigue nas casas um desalojaremos. Não é provável ser Ambrosio Caldeira. Uma vez de posse das casas os paulistas as conservarão. Sempre tentarmos desalojá-los, seremos repelidos com perdas enormes. 33. Será o teu melhor plano aguardar no forte sem dar batalha. Aguardar. Que nos venham auxiliares. Um pálido sorriso esboçou-se nos lábios de Antônio Francisco. Senhor Ambrosio Caldeira, só com auxiliar podemos coltar. Sim. Um de que falou-me vez. Que nem o tempo vir que já está conosco. Não me lembra? E o único auxiliar possível em nossas circunstâncias. É a resolução de morrer. Oi, triste juízo estar ave. Formando a respeito de mim um corre-me desapercebido que nunca deveria escapar a um chefe. Acaio em centradições grosseiras, nem sei o que lhe digo. Do mais negro desespero passo a suafagar esperanças loucas, puris ridículas. Que o coração afoga-me o entendimento, é que em mim o militar se deixa absorver pelo pai. Sinto esvai-se-me a razão. Receava receios, Antônio Francisco. Não ter a cordura precisa para desempenhar no momento crítico as melindrosas funções de chefe. Creia que Enio pequeno alivio a me viu ao expirir abatido colo eu para substituir-me no comaldo do forte. Calou-se por mentos. Depois continuou.
Nimefa.
Mas quem é que não possa avaliar o atroz do ecúlio em que se estorce um pai ao ver junto de si radiante de mocidade, de beleza, de inocência a filha querida, a quem desde o berço serviu de meio. Em quem revê a imagem da única mulher que amou. Para quem sonhava o mais? 34 esplendido futuro, Isabel avotada à morte entre torturas, ou a servir de instrumento de prazer que, sem sexualidade torpe de cruelíssimo inimigo. Um soluço embarra na garganta a voz do chifre português. A luz da lua que vinha despontando espelhou-se nós lágrimas que, correndo-lhe pelas faces crestadas, em se lhe perder na longa barba. Senhor Ambrosio Caldeira, disse o moço com voz repassada de sentimento, compreendo e respeito a sua dor. É a dor salta de pai. Mas não é ainda tempo de cerrar o coração, de re-repirir consolo como ali acha o biblica. Ainda há esperanças de quem pode dissiparem para os negrores do futuro um. Ou sim, ele pode. E Ambrosio Caldeira caiu de joelhos e levantou para o céu as mãos suplices e trêmulas. Só desconhece o poder da oração quem desconhece grandes amarguras. A oração é a alavanca do espírito. Quando o fardo do viver perpasa como o chum, brebre alma quase asfixiada, quando o círculo de ferro dos dissabores estreita-se, envolvendo-a, tocando-a, parecendo prestes a anicoá-la, o homem prostra-se e volve um olhar para Deus. As frases que mal traduzem o pensamento atribulado rompem-lhe dos lábios moras e inconexas. E um balsamo suavíssimo de esperança percorre-lhe as veias resequidas. Na escuridão que urro deias boça-se um albor teno, difunde-se, tinge de rose claro o horizonte alargado, sopram auras de vida. É um alvorecer. E o homem levanta-se revigorado, a derruba tira a lua, óculos vens, triunfa. 35. Ambrosio Caldeira levantou-se. Seus olhos brilhavam, as lágrimas tinham secado. Antônio Francisco, disse ele, atuando o moço e apertando-lhe a mamão, és honrado e também eu. Ambos temos crenças. Pois vai jurar-me, peia moria, de tu mãe te cumprirás à risca o que te vou pedir que faças. Não sei o que sejas, San Ambrosio Caldeira, mas estou quase. Não estou mesmo certo de que vês. Não será capaz de exigir de mim coisa que se não compadeça com a honra, com a dignidade? Todavia não me irei por juramento sem que saiba o que deseja. Vou dizer-te, porém, longe. Longe de nós formalidades hipócritas e trata-me por tu como te eu trato. Olha que o momento é solene, que é como irmão que te falo, que é um sacrifício que requer resolução mais que humana o que de ti vou exigir. Diz o que queres, Ambrosio Caldeira. Estudaste história romana. Litito livio tacituto, it's a lei. Lembra-se de Virginia, a donzela que teve a infelicidade de agradar a Apio Claudio. Lembra-me. Sabes então que o poderoso Decemviro, tendo perdido as esperanças de corromper com promessas de dinheiro o pulor da virgem plebeia, incumbiu a um cliente seu encargo mais odioso de reclamar-a como escrava, que um dia no fórum esse vil sicofanta deitou mão vil e olentas a miséria menina, e que, não conseguindo arrebatá-la, citou-a para o tribunal de Apio Claudio. A sentença iníqua foi proferida com frieza de ânimo pelo abutre que sentige gesto de remesse-lhe nas garras a desditosa rolinha. Mas o centurião Virgínio chegou a tempo. 36. Preferindo ver a filha defunfunta sabela barregã de um devasso, vibrou-lhe o golpe mortal.
Bem.
Que dizes? Eu tenho a coragem de Virgínio. Eu farei o que fez Virgínio.
Para e tal?
Não estou louco. No dia em que o forte do Rio das Mortes, dizimado em sua guarnição, exausto de recursos, impotente para continuar a luta, render-se sem condições aos paulistas, eles entrarão. Mas Guiomar e seu pai terão deixado de existir. Matarás tua filha. Com a mesma coragem do centurião romano chefe português livrá-lo à da deixona. Antônio Francisco ficou livido. E horrível, disse esse pensamento. Injusto! Mas quem te diz que chegarão as coisas a tal extremo? E como deixarem de chegar? Sim, pode vir algum corpo dos nossos de cercar o forte. Trevarias por tua vez, já contas cora auxilia res. Não sabes que nosso auxiliar único é a resolução de morrer combatendo. Render-nos-emos com condições? Os paulistas não darão quartel. Ego de dar. A quando promemetam, não devemos crer. Curarão. Também Amaral Coutinho jurou. Rogé pavoroso e necessário. Guiomar morta, antes morta do que desonrada.
37. Tens razão.
Dize Dios, André Ambrosio Caldeira, o que queres de mim? Seteceiro, eu e se eu por acaso morrer ficando o Guiomar viva. Prossegue, forte te ver de render-se, vamos.
Que eu faças as minhas vezes.
Mandou. Juro, pelo que tens de mais sagrado, pelo que tenho de mais ragrado, pela zemoria de tua mense, pela memória de minha mãe. Obrigado, Antônio Francisco. Não me agradeças, Ambrosio Caldeira. Tu o disseste, o momento é solene. Mas cumpre confessar, o que me leva a tomar sobre mim o encargo nefando de algoz não é só a amizade que gtete, ó tu. Essa por si só na tefa forças para tanto. Não uma hora que vi pela vez primeira tua fua filha, mas amou-a como se ama uma só vez na vida. E será esse amor quem me dar de dar forças para cumprir a missão terrível que aceitei? Julga-me como entenderes. Revelei-te um segredo que esperava morresse comigo. E para que não revelá-lo? Porque era sem esperanças, porque era uma flor que brotou à beira da sepultura, e que na sepultura devia fenecer. E por que não ter esperanças? Porque quando transpus o limiar do forte, foi corna resoluçante de soterrar-me sob as suas.
Três ruínas.
Demais quem sou eu, misérrimo aventureiro, marcado na fronte por estigma indelével. Para conceber a esperança louca de fazer pulsar o coração de uma virgem. Que é da mesma argila de que as outras são, que sente como mulher que é. Pois, Omar, ama-te meu filho, ama-te de como sonha almas da tempera daquela lá. E eu te digo sem acaneamento, enche-me de orgulho essa afeição recíproca. Não podieis ter sido mais felizes na escolha dos corações. Sois dignos um do outro. Ambrosio Caldeira, grande ó meu jubilo de pai, mas esse jubilo entre os horrores que nos cercam é também magna, mágoa cruel, dor atrocíssima. Guiomar amar-me. Não é insania, Antônio Francisco, disse vaga rosamente Guiomar, que mostrou-se entre os dons como uma aparição fantástica, como se da terra surgira. Conheço-me, conheço o meu coração. Ora que te ouvi, que ouvi a meu eu pai chamar-te filho, confirmo sem rubor nas faces.
Eis o eleito da minha alma, seu tua esposa perante Deus. Antônio Francisco cambaleou como um homem ébrio. A moça foi por diante. Uma mulher vulgar não daria o passo que estou dando. Queria reservas, hipocrisias de pudor, mistérios. Um homem comum avaliar-me-á mal, desprezar-me-á até. Meu pai disse Bera, somos dignos um do outro. Sei que nada perco da tua estima, que não desço nosso no teu conceito por manifes, sens o sentimento era coração, sentimento tu que conta uma hora apenas de existência. Mas que 39, só tem de abar quando acabar-se uma vida. Fui testemunha do pacto de sangue que fizestes a meu respeito tenho. Orgulho-me do pai que te tem, e orgulho-me do homem que me captivou. Do inda alma vos agradeço a ambos. Tu, meu pai, nunca te envergonharás de tua Guiomar. Quem é Virgínio tem por filhas Lucrecias. Fica sabendo que o cu e determinaste, já estava por mim determinado, que a tua resolução já era minha. Prevendo a entrega do forte aos paulistas, assentei de não cair-lhes viva nas mãos. Lucrecia apunhalou-se virgem de alma, mas manchada no corpo. O corpo que guiou o mar descerava tão puro e imaculado como é imaculada e pura sua alma. Junto do meu coração repousa, desde que vim para o forte o rio das mortes, o ferro libertador. Isto dizendo, a moça fez reverberar a lâmina polida de uma pequena daga que tirou do seio. Branca, vestida de escuro, com os olhos a coruscar, iluminada pelo luar, brandindo uma arma mortífera, dir-se-á donzela uma mia, do sinistro anjo do corão, do paulido Azrai. Antônio Francisco contemplava-a. Na fixidez de suas vistas, no tremor de seus lábios, no notar de sete corpo, havia que a que era do misticismo fanático dos adoradores de Cali. Isurna verdadeira portuguesa, filha, disse em Zambrosio Caldeira, não me adrunir a tua resolução, que em ti me revejo. Mas guarda essa arma, Guiomar obedeceu. Não sei que entre luzir de esperança, continuou o chefe português, afaga-me o coração desde que orei. O turu é negro como uma noite de procela, mas Deus o pode, Deus o de aclarar. Depois, travando da destra de filha e unindo a de Antônio Francisco, exclamou. Recebe, o filho, a tua esposa, que é laueta, 40, coembrante Deus, e em breve seu há perante os humens. Antônio Francisco apertou convulso a mão da moca. O memete cheio de sobresal, ango viver de quem, acantonado em uma praça, espera a todo momento a chegada do inimigo. O espírito vagueia dúbio, inconstante, versátil como os reflexos de um espelho que expõe ao salsou a mamão ligeira de menino travesso, passa com rapidez de raio de um a outro o polo do pensamento. Desespera e afaga as mais loucas ilusões. Tem alternativas de covardia e de heroísmo, considera tudo como sendo nada, e avalia um nada como se fora tudo. E a digestão perturba-se, irregulariza-se o sono, o corpo definha.